Você está feliz de estar aqui nessa noite? Aleluia! Eu creio que hoje será uma noite específica, será uma noite onde o Senhor, de fato, irá trabalhar coisas nas nossas vidas. Amém? Toda primeira quinta do mês, nós somos direcionados a estar falando a respeito de família. Iremos, nessa noite, estar trazendo uma palavra específica a respeito de família. Pastor, eu não sou casado, eu não tenho filhos. Meu irmão, fica tranquilo, porque o Espírito Santo, ele é poderoso. E ele já está trabalhando na sua vida, pensando no futuro. Amém? Mas o que o Senhor, ele tratou no meu coração nessa noite, ele não tem a ver somente com a família, mas tem a ver com uma vida completa. Tem a ver com pilares, com princípios, com instruções fundamentais para a vida de qualquer pessoa. E se você aplicar o que nós vamos aprender nessa noite na tua família, com certeza você vai avançar e crescer. Amém? O primeiro texto dessa noite, eu quero ler com você, e ele está lá no livro de Efésios. Se você puder abrir comigo Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Enquanto você vai abrindo esse texto, eu quero desejar as boas-vindas para todos vocês. Se porventura tem alguém nos visitando, quero desejar as boas-vindas também para quem está nos assistindo aí nas nossas redes sociais, na nossa transmissão. Compartilha esse culto, compartilha essa live com o maior número de pessoas que você puder. Isso é muito importante para que, assim como você, outras pessoas também possam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Você encontrou aí Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí o texto continua dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nesse texto aqui eu quero destacar essa palavra honra. Essa palavra honra, ela vem do grego timão, que significa grande preço, grande valor. A noite de hoje, querido, o Espírito Santo vai nos guiar a falarmos a respeito de honra. Amém? Honrar. Honrar a nossa família, honrar o nosso Deus, honrar de fato aquilo que nós damos valor. Essa palavra honra, como nós acabamos de ler, ela vem do grego timão, que significa grande apreço e grande valor. Sabe, querido, que nós estamos vivendo em um mundo, em uma estação, em um tempo, onde as coisas rapidamente perdem o valor. É verdade ou não é? Se você comprar um carro, querido, hoje, muito provavelmente mês que vem, ele não vai estar custando o mesmo preço, mas ele vai estar mais abaixo do valor que você pagou. Se você comprar uma roupa hoje, muito provavelmente ela não vai estar valendo o mesmo preço até mesmo amanhã. Talvez até mesmo amanhã uma nova roupa é lançada e aquela que você comprou já perdeu o valor. Sabe, querido, que o Senhor, ele não quer que eu e você possamos perder o valor na nossa família. O Senhor, querido, não quer que eu e você possamos deixar de honrar. E honrar significa grande apreço, grande valor. A nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. E essa é uma noite, querida, onde nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto que tanto tem se tornado, querido, depreciativo no meio do povo de Deus. A honra, ela é tão importante e tão necessária para que possamos ter uma família frutífera, para que possamos ter um lar frutífero, para que possamos ter uma vida frutífera, que a gente vê um texto, querido, muito específico na Bíblia, aonde o próprio Jesus, ele foi impedido de continuar operando milagres por conta da falta de honra daquele lugar. A Bíblia diz que Jesus, ele retorna à sua cidade natal e ele começa ali a operar alguns sinais e algumas maravilhas. A Bíblia diz ali naquele texto que Jesus, ele começa realmente a operar em milagres, em operar em sinais, em prodígios e em maravilhas. Mas aquele texto continua dizendo que um grupo de pessoas se levanta questionando da onde Jesus veio, no sentido de depreciar a imagem de Cristo, dizendo: peraí, esse aí não é Jesus, filho de José, que cresceu aqui conosco. A sua mãe e os seus irmãos não convivem ainda aqui conosco. Ou seja, Jesus, ele estava operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu gosto muito desse texto, ministrado pelo pastor Luan Barreto, que ele traz realmente uma analogia como se aquilo fosse um culto. E ele fala, olha, esse culto foi tão poderoso que os milagres não começaram no final, mas logo no início. Mas a Bíblia diz que quando eles identificaram que era Jesus, ou seja, aquele menino que cresceu no meio deles, né, ali vivendo em comunidade, eles deixaram de honrar a unção que estava sobre Jesus. Eles deixaram de honrar o poder que estava operando através de Jesus. E sabe o que eu acho mais interessante desse versículo? É que os milagres, os sinais e as maravilhas cessaram. A gente não poderia entender que, independente da desonra ou do descrédito, Jesus pudesse continuar operando sinais, prodígios e maravilhas, sim ou não? Mas não aconteceu. O texto é muito claro e diz que Jesus, ele não conseguiu mais. Olha só. O texto, ele diz que Jesus, ele foi impedido. Imagina só, Jesus tentando fazer algo, Jesus tentando continuar fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mas a falta de honra, a falta de crédito, a mediocridade daquele povo impediu o agir de Deus na vida daquele povo. A desonra, querido, é algo que o diabo usa para impedir o agir de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Quando nós não honramos aqueles que estão do nosso lado, quando nós não honramos a palavra de Deus, quando nós não honramos ao Senhor, não conseguimos viver uma vida frutífera. Talvez, querido, o teu casamento não está funcionando porque existem sinais de desonra. Talvez o teu relacionamento com os teus filhos não está fluindo porque existem sinais de desonra. Talvez o teu relacionamento com os teus familiares não está fluindo porque existem sinais de desonra. Nessa noite, querida, é uma noite de alerta. É uma noite de você prestar atenção para o que o Espírito Santo está nos guiando. Porque isso é algo muito importante. E volta a falar. Se você aplicar esse princípio não somente na tua família, mas em qualquer área da tua vida, você vai crescer. Onde tem honra, aonde tem valor, ali há crescimento. Aonde tem honra, meu irmão, aonde tem generosidade, aonde tem um entendimento de que aquilo é valoroso, ali há multiplicação. Ali há frutificação. Mas onde há desonra, aonde não há valor, querido, realmente ali não cresce. Não floresce e não frutifica. A desonra é algo que Satanás tem usado para impedir o crescimento da vida dos cristãos. E também para impedir o avanço das famílias. Mas nessa noite, querido, o Espírito Santo está nos alertando, amém? Nessa noite o Espírito Santo está nos trazendo conselhos, direções preciosas que com certeza vão ajudar você a ter uma vida frutífera. Porque ela será acompanhada de honra, amém? Eu quero ler mais um texto com você, que está lá em Lucas, no capítulo 15. Olha só o que diz o texto de Lucas 15, 11. Aleluia! Lucas capítulo 15, verso 11. Nós vamos começar a entender aqui, querido, o que se opõe à honra. Quais são os opositores da honra? O que o diabo muitas vezes usa para impedir com que exista um ambiente de honra na nossa vida? Seja na tua família, seja na tua empresa, seja na tua vida com o Senhor. O diabo, ele usa algumas ferramentas. O diabo usa alguns opositores de honra na nossa vida. E a gente vê nesse texto aqui de Lucas 15, 11. Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens dissolutamente. Amém? Uma das coisas que o diabo usa para opor a honra na nossa vida é o sentimento de independência. Diga assim, Eu não sou independente. O diabo, querido, ele promove ambientes, ele promove situações aonde quer fazer com que eu e você entenda que somos independentes, que não precisamos de ninguém, que somos autossuficientes. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Se esse sentimento tem circulado o teu coração, isso é um pré-requisito para um caminho de desonra na sua vida. Porque eu e você não iremos conseguir chegar a lugar nenhum sozinhos. Ei, eu e você precisamos do Senhor acima de tudo. E depois de pessoas também para o cumprimento do propósito de Deus. Olha só, querido, Cristo como exemplo. O homem mais extraordinário que andou na terra, você concorda comigo? Concordando ou não, é o que a Bíblia diz. Ele precisou de pessoas, querido, para dar continuidade ao seu legado. Eu gosto de afirmar que um dos maiores desafios de Cristo como líder não era entender quem ele era no Senhor. Porque a Bíblia diz que, Bíblia não, teólogos dizem que quando Jesus tinha aproximadamente 12 anos, a Bíblia não afirma certamente a idade, mas ele já estava lá no templo debatendo com os doutores da lei, um menino que já tinha consciência do que fazer no Senhor. Certa vez indagaram Jesus e ele diz: aquele que segue a mim é aquele que está fazendo a vontade do meu Pai. Jesus, ele não estava perdido como líder. Jesus sabia muito bem aonde ele deveria chegar, o que ele tinha que fazer. Um dos maiores desafios de Cristo como líder, querido, era realmente transmitir a visão para outras pessoas. Por quê? Ele sabia que sozinho não iria dar continuidade à missão. Ele precisava de pessoas para que aquelas pessoas pudessem dar continuidade ao seu legado. Eu e você, querido, não podemos gerar um sentimento de independência. Não podemos gerar no nosso coração um sentimento de que eu consegui sozinho, eu fiz tudo sozinho, eu cheguei lá sozinho. Não, querido, teve pessoas que investiram em você, tiveram pessoas que acreditaram em você, tiveram pessoas que estiveram sempre ao seu lado. Não trate, querido, a sua vida como autossuficiente, porque eu e você somos dependentes principalmente do Senhor e da sua palavra. O que que aconteceu com o filho pródigo quando ele se distanciou da fonte, que era o seu pai? Acabou o recurso. Acabou o dinheiro. Acabou a provisão. Quando eu e você nos distanciamos do Senhor, que é a nossa fonte, acaba a provisão. E independência, querido, é sentimento de desonra. E desonra não gera frutificação. Nós precisamos, querido, ter a humildade e o temor de que nós devemos estar primeiramente debaixo da palavra, mas valorizar também a nossa família, aqueles que oram por nós, aqueles que investem em nós, valorizar, querido, você marido, a tua mulher, valorizar os teus filhos, mulher, você também valorizar o teu marido. Eu gosto da história de um homem americano chamado Charles Plumbe. Charles Plumbe foi um grande guerreiro americano alguns anos atrás. E em uma das suas batalhas, ele foi atingido por um inimigo. O avião começou a pegar fogo, ele armou seu paraquedas, foi pego pelos seus inimigos e ficou 6 anos preso em uma base do Vietnã. Depois ele conseguiu fugir, voltou para os Estados Unidos, ganhou uma medalha de honra e começou a palestrar, começou a inspirar outras pessoas com aquela experiência que ele teve. Certo dia ele estava em um restaurante, jantando, e uma pessoa bateu nos seus ombros e falou: você é o Charles Plumbe, aquele homem que sobreviveu 6 anos preso na base inimiga, não é? Ele falou sim. Ele falou: o paraquedas funcionou bem, não foi? E ele olhou para aquele homem e falou: sim. Graças a ele eu sobrevivi, senão eu não teria sobrevivido. Ele falou: pois é, eu era o marinheiro que sempre amarrava esse paraquedas para você. Ele olhou aquele homem e falou: era você? E ele falou: sim, era eu. Ele agradeceu aquele homem, abraçou aquele homem. Foi muito grato, porque se não fosse aquele paraquedas, ele não teria sobrevivido. Mas ele voltou para casa e ficou refletindo, perguntando: meu Deus, quantas vezes aquele homem passou por mim e eu nunca dei um bom dia para ele? Quantas vezes aquele homem passou por mim e eu nunca agradeci a ele por ter dobrado meu paraquedas? Quantas vezes aquele homem passou por mim e eu ao menos o notei? E se não fosse o trabalho fiel dele, de todas as vezes amarrar, muito bem feito, de forma excelente o meu paraquedas, muito provavelmente eu não estaria aqui. O sentimento de independência, ele gera desonra. E a desonra faz com que você não reconheça o valor de outras pessoas na sua vida. O que o diabo quer, querido, é que você não honre as pessoas. O que o diabo quer é que você não honre a sua família. O que o diabo quer é que você não honre a sua igreja. O que o diabo não quer, querido, é que você honre ao seu Deus. Mas que constantemente ele alimenta o seu coração, achando que você é autossuficiente, achando que você pode tudo sozinho, achando que se você continuar seguindo o caminho como está, sem a ajuda de ninguém, sem valorizar ninguém, sem honrar ninguém, principalmente os da tua casa, você vai ter um caminho de sucesso. Engano de Satanás, querido. Um sentimento de independência, ele gera desonra na nossa vida. E desonra não gera frutificação. Quantas vezes, queridos, somos melhores com os de fora do que com os de dentro? Quantas vezes valorizamos as pessoas que estão do lado de fora, mas não valorizamos a nossa esposa, que está lá todos os dias do nosso lado, que está lá sempre sendo fiel à nossa vida, que está lá sempre nos apoiando em momentos de tristeza, que está lá sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas muitas vezes temos facilidades de honrar quem? As pessoas do lado de fora, as pessoas que não estão ali. Sabe, querido, é muito mais difícil você viver a palavra dentro da sua casa do que até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes é mais difícil realmente, querido, porque muitas vezes você vai enxergar o erro da outra pessoa, você vai enxergar a falha da outra pessoa, você vai ser tendencioso a não honrar, você vai ser tendencioso a não valorizar. Mas sabe, querido, tenha cuidado, porque esse é um caminho de desonra, e aonde há desonra, não há frutificação. Pastor, por que as coisas não estão funcionando na minha vida? Porque parece que nada do que eu tenho feito funciona. Porque parece que aonde eu coloco a minha mão não dá certo. Aonde eu piso os meus pés não flui. Sabe, querido, avalie o seu coração e veja se você não tem criado ao seu redor um ambiente de desonra. Veja se você não tem criado um sistema de autossuficiência sem reconhecer as pessoas que têm, sem reconhecer as pessoas que têm investido em você, sem reconhecer as pessoas que têm valorizado você, sem reconhecer, acima de tudo, o nosso Deus, meu irmão. Acima de tudo, o nosso Deus. Hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem sobre família e tenho a honra de ter meu pai aqui comigo, a minha mãe também. Pai, eu sou muito grato pela sua vida. Sou grato porque se eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo, o Senhor tem uma grande parcela nisso. O Senhor tem uma grande parcela de ter investido e acreditado na minha vida. Amanhã vai fazer 3 anos que eu e a Dalila estamos à frente dessa igreja. E a gente é muito grato, porque se não fosse a sua vida acreditando em mim, no meu chamado, a gente não estaria avançando nisso. E o Senhor, mais do que ninguém, poderia não ter me promovido, por ter me visto dentro de casa, muitas vezes ter visto os meus erros, mas mesmo assim você olhou algo além. E eu sou grato pela sua vida. Eu sou grato porque você acreditou em mim, investiu em mim, e eu honro a sua vida por conta disso. Amém? Sabe, querido, seja grato por pessoas. Seja grato por aqueles realmente que investiram na sua vida. Ah, eu cheguei aqui porque eu sou bom. Não, meu irmão, você chegou aí porque alguém acreditou em você. Você chegou aonde você chegou porque pessoas investiram em você. Porque pessoas olharam para você e falaram, eu vou acreditar, eu vou investir. Não, pastor, eu cheguei sozinho, ninguém me ajudou. É, quem investiu você quando você não conseguia? Quem colocou comida na sua boca quando você nem sabia andar? Quem te ensinou tudo que talvez você sabe, independente se você concorda ou não? Pessoas, meu irmão. Pessoas investiram em você. Pessoas acreditaram em você. Não gere ao seu redor um ambiente de autossuficiência, aonde você não honra mais as pessoas. Aquele jovem, seja lá pelo motivo que ele estava movido, ganância, autossuficiência, não sei, a Bíblia não deixa claro, mas ele gerou ao seu redor um ambiente de desonra, porque ele pegou tudo o que ele tinha e foi embora, viver a sua vida, satisfazer os seus desejos, não honrou aqueles que um dia investiram nele. Ele se arrependeu, voltou, você conhece a história do filho pródigo. Mas sabe, querido, nessa noite o Senhor está nos alertando a honrarmos realmente a nossa família, a honrarmos os nossos, a darmos valor, querido, àqueles que realmente sempre estão conosco ali. Você, marido, a tua esposa. Você, mulher, o teu marido. Você, filho, os teus pais. O texto que abrimos a mensagem de hoje diz: honra o teu pai e a tua mãe. Não diz se você quiser. Ou não diz honra o bom pai e a mãe. Talvez você ache que o seu pai e a sua mãe não foram bons pais. Mas a Bíblia não diz, querido, para você honrar o bom pai ou a boa mãe. Diz que para você honrar, dá valor. Existe um poder na honra. Existe, querido, um milagre da multiplicação naqueles que honram ao Senhor e aqueles que um dia investiram na sua vida. Amém? Continuando, eu quero ler mais um texto com você, que está lá em Apocalipse 5:13, que diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós precisamos, querido, ter como um dos alvos da nossa vida honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor. Salomão diz no texto de Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é honrar, querido? É dar valor. É olhar a palavra, é olhar o que o Senhor diz e dar valor a isso. Sabe, querido, muitas vezes atitudes de honra vão atrair mais a tua família do que palavras lançadas. Muitas vezes o teu comportamento de honra ao Senhor vai atrair mais a tua família do que todos os dias você está falando ali. Falando a palavra. Continue falando a palavra, querido, mas viva ela também. Continue declarando a palavra, mas acima de tudo, viva ela também. A gente já conhece, né, e eu quero enfatizar aqui a história da esposa de Smith Wigglesworth, um grande avivalista do seu tempo, homem tremendamente usado em sinais, prodígios e maravilhas. Um homem que Deus operava através dele, querido, sinais de cura de forma tremenda, mas o testemunho da família daquele homem é poderoso, porque tudo começou na sua esposa. Ele não era convertido, mas ela era uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que honrava a palavra. E certo dia, ele, indignado com algumas coisas, olhou para ela e disse: hoje você não vai no culto. E ela olhou para ele e falou: mas marido, todas as minhas obrigações já foram cumpridas. A casa está arrumada, já está tudo limpo, a sua comida está feita, não há motivos para você me impedir de ir ao culto. Tem algum motivo específico? E ele olhou para ela e falou: não, eu simplesmente não quero que você vá ao culto. Ela falou: olha, infelizmente eu não vou deixar de honrar o meu Senhor. As minhas obrigações já foram feitas e eu vou honrar ao meu Senhor. E ele olhou para ela e falou: se você for, quando voltar a porta vai estar trancada e eu não vou abrir ela para você. Essa história, querido, esse testemunho, na verdade, se passa na Inglaterra. E diferente de Sinop, que você pode dormir do lado de fora e vai acordar suado no outro dia, lá é muito frio. Então, eu acho que a experiência de dormir do lado de fora, num lugar muito frio, não seria muito bom. E quando ela voltou do culto, a porta estava trancada. Ela bateu algumas vezes, mas não teve retorno, e dormiu na porta da sua casa. Logo pela manhã, quando ele se levanta para trabalhar, que ele abre a porta, ela cai aos seus pés. Logo ela sacode a poeira, se levanta, olha nos olhos dele e diz: bom dia, meu amor, o que você quer para o café da manhã? Sabe, querida, a atitude daquela mulher chamou tanto a atenção daquele homem que ele falou: eu preciso saber o que essa mulher está aprendendo nessa igreja. Eu preciso saber o que essa mulher está vivendo lá, porque depois do que eu fiz, ela me receber dessa maneira, isso não é normal. E ele conta que enquanto foi nos cultos, aceitou o Senhor Jesus e se tornou o grande homem que foi. Quando você honra ao Senhor, querido, e teme a Ele, Ele faz o resto por você. Tem que haver um temor e uma honra da palavra de Deus na nossa vida, em tudo que formos fazer. Minha família é prova disso, querido. Quantas vezes, enquanto éramos pequenos, meus pais foram criticados por comportamentos um pouco radicais no sentido de honrar ao Senhor, no sentido de não nos deixarmos ir a aniversários quando chocava com horários de culto, com motivos de priorizar a igreja, quando muitas vezes os outros priorizavam coisas naturais. Na época, meus pais eram tidos como loucos, como radicais. Mas sabe, querido, hoje colheram fruto, os frutos de honrarem ao Senhor acima de todas as coisas. De não colocarem o Senhor em segundo plano, mas pegarem o Senhor e a sua palavra e honrar. O que é honrar, querido? É dar valor. Se hoje você tivesse um diamante que custasse R$1 bilhão, você deixaria em qualquer lugar? Você deixaria à vista de qualquer pessoa? Pelo contrário, você daria um grande valor àquilo, você esconderia aquilo no cofre, você deixaria aquilo trancado às 7 chaves. Por quê? Tem valor, e por ter valor você honra. Quando você honra ao Senhor, querido, Ele honra a sua vida. O texto de Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e você não vai receber nada, e você não vai ganhar nada, e você vai ficar do mesmo jeito. Não, querido, a Bíblia diz que quando honramos ao Senhor, os nossos celeiros se encheriam e os nossos vinhos transbordariam, ou seja, abundância, ambiente de multiplicação quando há honra. Ambiente de multiplicação quando há honra e valor à palavra. O comportamento dos meus pais, que naquele tempo eram tidos como radicais, como loucos, começaram a trazer frutos. E hoje, querido, praticamente todos os parentes de primeiro grau da minha mãe estão fazendo ou já estão formados no Rema. Na época eles contam que era um fanatismo pelo Rema, era uma loucura pelo Rema. E aquilo, em vez de atrair, trazia repulsa, trazia mais raiva. Mas com o passar do tempo, eles foram vendo os frutos de honrar ao Senhor. E aquilo começou a atraí-los um por um. E veio um tio, e veio outro, e agora primos e mais tios. E um por um tem se rendido aos frutos de honrarem ao Senhor. Quando nós honramos ao Senhor, querido, colocamos Ele em primeiro lugar, a nossa família é afetada. Não precisou ficar fazendo baixo assinado, ficar batendo na porta, toda hora pedindo, questionando. Não, basta viver. Basta colocar o Senhor como primazia, como prioridade na nossa vida, no lugar de honra que Ele merece. E nós iremos viver frutos extraordinários na nossa vida. Amém? O outro texto que eu quero ler com você está lá em Efésios. Efésios capítulo 5, no verso 22. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. A Bíblia diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Não só ao Senhor, querido, mas como eu vim falando, honrar a nossa família. Honrar é dar valor. Não é simplesmente falar que ama, mas é demonstrar com comportamentos que você ama. Não é simplesmente falar que você tem um apreço, mas é demonstrar com comportamentos que você tem um apreço. Sabe, homens, quantas vezes negociamos a nossa família, negociamos a nossa esposa e os nossos filhos com o nosso trabalho? Não, pastor, mas aqui eu tenho que correr, eu tenho que honrar, eu tenho que fazer as coisas. Eu sei, querido. Eu sei que é bíblico até você trabalhar para honrar os seus compromissos, mas não é bíblico você desonrar a tua família, trocando os valores, trocando as prioridades. Se você for um bom gestor do seu tempo, você vai ter tempo para trabalhar, mas você vai ter tempo também para o teu bem mais precioso, que é a tua família. Eu gosto muito, querido, de uma afirmação do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, na qual ele diz: olha, o solteiro se dedique às coisas do Senhor, mas o casado se dedique à família. Eu acho isso muito interessante, querido, porque Paulo nem casado era, mas ele entendia o valor da família, ele entendia o preço e a honra que ela merecia. Eu e você, nós precisamos entender e dar valor às pessoas que estão do nosso lado. Principalmente você, meu irmão ou minha irmã que é casado. Sabe por quê? Porque essa aliança é eterna. Eterna no sentido que só a morte pode separar. Os filhos vão crescer, eles vão embora de casa. É, mulher, teus filhos vão embora de casa. Você achou que eles iam ficar aí para sempre? Não, eles vão viver a vida deles. E no final vai ser como tudo começou. Só vocês dois. No final vai ser como tudo começou. Só vocês dois. Você tem honrado a pessoa que vai passar o resto da sua vida do seu lado. Você tem plantado coisas, querido, para colher isso na tua caminhada, na tua jornada. Você tem dado valor à tua esposa. Você tem dado valor ao teu marido, mulher. Você tem honrado o teu casamento. Você tem honrado o teu matrimônio. Ou você simplesmente tem gerado dentro de você um sentimento de arrependimento. Um sentimento de, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha escolhido outra pessoa. Meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha escolhido uma outra pessoa para me casar. Meu irmão, lança fora esse pensamento do inferno. Você escolheu essa pessoa. E se não está bom, meu irmão, Deus está te dando instruções nessa noite para melhorar. Separação não vem do Senhor. Divórcio não vem do Senhor. Isso não faz parte do caráter do nosso Deus. Mas pastor, o meu marido é muito ruim, meu marido, ele não me ama, o meu marido, ele não me valoriza. Pastor, a minha mulher não me ama, a minha mulher não me valoriza. Começa por você, começa a ter atitudes de honra. Querido, a palavra ela não mente, e a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós iríamos colher. Usamos esse texto muitas vezes no sentido financeiro, mas isso se trata de tudo na nossa vida. A palavra, ela não mente, meu irmão. Se você planta honra, não tem como você não colher honra. Você vai colher honra sim. Você vai colher, querido, aonde você estiver plantando. Comece por você. Comece a mudar comportamentos dentro de você. Comece a tratar o teu cônjuge com honra. Você sabe o que significa a palavra cônjuge? Ela vem da palavra jugo. Jugo é aquele instrumento que une dois bois ou dois cavalos para que eles andem na mesma direção. Quem morou em sítio ou trabalhou com fazenda sabe o que é isso. Hoje, né, a gente tem muitos maquinários, mas antigamente você usava os animais para arar a terra. Então você colocava um jugo nos bois ou nos cavalos e eles iriam puxando algo para arar a terra. E por que aquele jugo era importante? Para que um boi não fosse mais para frente e o outro para trás. Para que não houvesse desunião e atrapalhasse o arar daquela terra. O jugo fazia com que eles andassem na mesma direção, na mesma velocidade e no mesmo sentido, para que a terra pudesse ser arada da maneira certa. A palavra cônjuge, ela deriva de jugo. Ou seja, o teu cônjuge é aquele que vai andar do teu lado, na mesma direção, na mesma velocidade, no mesmo sentido, para que possa haver frutificação. O teu cônjuge, ele deve andar do teu lado, na mesma velocidade, na mesma direção, para que possa haver frutificação. A pessoa que está do teu lado não é teu inimigo, não é o teu adversário. O casamento não é uma competição para ver quem ganha mais, para quem faz mais, para quem tem maior salário. Não, meu irmão, o casamento é uma união. Eu nunca vi, querido, a Energisa chegar na casa de alguém para cortar energia e falar, olha, essa casa aqui é da Maria, é, mas o João mora aí, mora. Então sai, João, que eu vou cortar só a casa da Maria. Não, meu irmão. Vai acabar a energia, acaba para todo mundo. Se vai chegar, chega para todo mundo. Se vai acabar a água, acaba para todo mundo. Se vai chegar, chega para todo mundo. Nós estamos falando aqui, queridos, de família. Família é unidade. Família é união. Família não é divisão. Família não é separação. Quem está do teu lado, a pessoa que você escolheu para estar casado, não é o teu adversário, não é o teu competidor. Começa a mudar o teu olhar, a tua visão para essa pessoa, para o teu cônjuge. Começa a olhar com amor, começa a olhar com honra. Começa a olhar para essa pessoa como diz o sentido de Efésios 6. Honra vem do grego timão, grande valor. Grande valor. A pessoa que está do seu lado, meu irmão, ela tem grande valor. Ela tem grande valor. Ela não é qualquer pessoa. Ele não é qualquer pessoa. Não deve ser tratado de qualquer maneira. Não deve haver uma desonra da tua parte para essa pessoa. Mas ela deve ser olhada, e ele deve ser olhado com grande valor. Um ambiente de honra valoriza quem está do nosso lado. E esse ambiente traz frutificação. Queria que você pudesse ficar de pé. Eu queria orar pela tua vida. Eu queria orar pela tua família. Eu queria orar pela tua casa. Aleluia. Queria orar pela tua vida espiritual. Queria liberar palavras sobre a tua vida. Se você está com a tua família aí, querido, abraça ele, abraça ela. Se os teus filhos estão aqui, ou o teu filho, abraça ele, ou abraça ela. Se não tiver, está tudo certo. Pastor, não tem ninguém na minha família. Pastor, eu ainda não sou casado. Pastor, eu ainda não constituí família. Está tudo certo. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite. Quero te agradecer pelas famílias que estão aqui presentes, Pai. Obrigado porque você tem sido bom, você tem sido fiel, você tem sido, Pai, generoso com a nossa vida. Obrigado porque você realmente tem liberado sobre as nossas vidas, Senhor. Tempos de acréscimo. Você tem liberado sobre as nossas vidas um tempo de favor, um tempo de graça. E nós não queremos perder isso, Senhor. Nós queremos continuar alimentando a nossa vida, alimentando a nossa família com um ambiente de honra. Afasta de nós, Senhor, toda seta do inimigo, querendo nos levar a um caminho de independência, querendo nos levar a um caminho de autossuficiência, querendo nos levar a uma jornada de desonra, aonde não valorizamos aqueles que tanto investiram e acreditaram em nós, querendo não valorizar aqueles que um dia olharam para nós quando ninguém olhava, mas acreditaram e investiram. Pai, que possamos honrar os Barnabés na nossa vida, assim como ele foi para Paulo, que possamos honrar os Paulos, assim como ele foi para Timóteo, que possamos honrar os Jesus, assim como ele foi para Pedro, que possamos honrar, Pai, Elias, assim como ele foi para Eliseu. Homens e mulheres que o Senhor levantou para investir e acreditar na nossa vida. Que não possamos deixar um sentimento de autossuficiência tomar conta do nosso coração. Mas que possamos estar cercados por um ambiente de honra. Que possamos valorizar, Senhor, o cônjuge, a pessoa que está do nosso lado, acreditando, investindo. Por mais que muitos estejam cercados por um ambiente de frustração, por um sentimento de angústia, talvez até com um sentimento de arrependimento, eu declaro isso caindo por terra no nome de Jesus. E as escamas dos olhos serão abertas, para que eles possam ver e enxergar com grande valor e apreço as pessoas que estão do seu lado, principalmente a sua família. Sabe, meu irmão, pessoas vão passar, empregos vão passar, dinheiro vai passar, mas a tua família, ela vai permanecer. A tua família, ela vai estar lá. A tua família, ela vai continuar lá, você querendo ou não. Sabe que você, eu e você precisamos realmente começar a plantar sementes de honra na nossa casa, na nossa família. Precisamos começar a plantar sementes de gratidão com a nossa esposa, com os nossos filhos. Sabe por quê, querido? Porque de fato é o primeiro ministério que o Senhor nos confiou. Pessoas passam, empregos passam, dinheiro passa, tantas coisas passam. Mas a nossa família, ela vai estar conosco em todos os momentos. Honre aqueles que têm amarrado os seus paraquedas todos os dias. Honre aqueles que têm amarrado os seus paraquedas todos os dias. Mesmo que seja uma função simples, mesmo que seja uma função com tanto descrédito ao olhar humano, mas é uma função que tem salvado a nossa vida. Honra a vida da tua mulher, que todos os dias está lá preparando o teu almoço, a tua janta. Honra a vida do teu marido, mulher, que sempre tem trazido a provisão para a tua casa. Atitude simples, mas que tem mantido vocês de pé. Honre, honre a vida dessas pessoas. E com certeza um ambiente de honra vai atrair frutificação. Amém?